Neste Bitalk vamos falar com o Pedro Cruz Moraes, founder e co-CEO da MyCareForce. Como é que os enfermeiros podem ganhar mais dinheiro que no SNS, trabalhando quando e como quiserem? E porquê é que a comunicação social pinta o mundo das startups como cor-de-rosa e cheio de dinheiro? Vamos descobrir. Mas isso é um bom problema, porque tu não imaginas a quantidade de empreendedores com que eu falo, que já gastaram milhares de euros em software que ninguém está a usar.
Acho que uma ideia dá trabalho e tem que se pesquisar.
Se tu não consegues montar um negócio em Portugal e fazer dele um negócio interessante, também não vais conseguir fazer de lá fora.
Mas provavelmente não conseguiu dinheiro de investidores.
Eu posso começar um negócio muito mais numa onda de uma PME, em que se calhar vai-me dar muito mais dinheiro do que uma startup.
Se tu queres criar um negócio que não é altamente escalável, onde é que tu vais procurar investidores?
Mas isso, além de ganhar mais e fazer mais horas, também tem uma componente interessante, que é eu poder diversificar um bocadinho aquilo que eu estou a fazer.
Uma das coisas que as pessoas mais falam quando estão a pensar em empreender é, pá, como é que eu tenho ideias? Como é que eu tenho ideias boas? Né? E depois de encontrarem ideias, é, como é que eu valido que a minha ideia é boa? E nós falamos isto várias vezes, pá, vai falar com as pessoas, valida a tua ideia. E depois, finalmente, como é que eu executo a ideia? Como é que eu construo o produto? Porque depois vem falar connosco, nós somos investidores, né? E dizem, pá, preciso de 150 mil euros para quê? Não é para vender, é para fazer um produto. E nós sempre, epá, não precisas, meu, tens tanta tecnologia hoje em dia para fazer coisas simples. Eu acho que vocês na MyCareForce têm uma história interessante sobre estes vários pontos, eu gostava de ir a eles. Pá, e começando pelo início, como é que nasceu a ideia da MyCareForce?
Olha, eu costumo dizer que uma ideia não se tem no banho, que eu acho que é uma ideia que muita gente tem, e a verdade é que isso não acontece. Portanto, no nosso caso, acho que uma ideia dá trabalho e tem que se pesquisar. Portanto, nós basicamente pesquisámos muitas tendências.
Quando percebemos, dizes nós, estavas a falar de quem?
Nós, eu e o João, portanto, o meu co-founder, quando nós nos conhecemos, tínhamos aqui, gostávamos de duas coisas. Portanto, marketplaces, que estávamos rodeados, víamos toda a gente que adora Uber, Airbnbs, etc.
Porquê marketplaces? Né? O marketplace é aquela solução simples, né? Quando há um problema, alguém procurar uma coisa, alguém tem uma coisa para vender, vamos fazer um marketplace que é juntar as pessoas e cobramos uma comissão no meio.
Sim, é assim.
Sempre foi a nossa visão tradicional, não é? Nós sempre fomos comerciantes.
Exato, sim. É o mercado, não é?
Eu acho que é um negócio muito real e por isso é que é divertido. Eu acho que ouvi o João da Oscar a dizer isso há pouco tempo, que era um negócio em que eu efetivamente estou a ver as peças a mexerem-se e as coisas a acontecerem. E eu acho que isso é que é a magia interessante do marketplace, e foi muito por isso que nós começámos.
Na indústria as peças também mexem.
Certo, também.
Também dá para ver.
Também.
Mas é tipo aquele gajo que está a distribuir jogo, né?
Exato.
No futebol tens o gajo que distribui o jogo. É sempre aí aquele gajo que distribui o jogo, vem da defesa para o ataque, tu ataca, né? E estás a distribuir da supply para a demand.
Estás a ver, tens assim um bird's eye view do teu mundo, daquilo que está a acontecer.
Mas para dar um bocado injusto, né? Quer dizer, estás só a fazer a ligação e estás ali a comer comissões.
Não, estás a otimizar todo aquele processo. Ou seja, obviamente tens que ser remunerado por isso, não é? Portanto, é o objetivo. Mas o teu objetivo principal, ou porque é que tu começas, não começas por isso, começas porque de facto há uma necessidade, identificaste um problema, falaste com muita gente, toda a gente disse que sim, de facto aquele é um desafio que eles têm no dia a dia. No caso do marketplace, não podes falar só com um lá, tens de falar com os dois, porque se um não quiser, que também nos aconteceu no início, tens que mudar um bocadinho, fazer algumas otimizações no produto. E entretanto has de chegar a uma value proposition que faça sentido.
Portanto, estás a dizer que vocês desde o início pensaram, nós queremos fazer qualquer coisa que seja na área, que seja um marketplace.
Sim.
E era uma premissa.
Era. E com outra coisa, que era gig economy.
Explica só o que é a gig economy.
Ora, a gig economy é, portanto, esta questão dos profissionais liberais, de eu ter mais flexibilidade, de eu conseguir trabalhar quando e como quero, no fundo. E nós vimos esta tendência em vários outros setores.
Foi muito tornada na moda pelos Ubers, por exemplo, né?
Exatamente, que Uber, criaram uma profissão, no fundo.
É curioso essa parte que tu disseste, mas eu acho que podemos falar mais à frente, que é eu queria trabalhar quando e como quero, não é?
Exatamente.
E eu acho que há uma fronteira muito ténue entre isso e eu trabalhar quando os outros querem que tu trabalhes.
Certo.
Quando os outros te querem.
Sim, sem dúvida.
Sim, mas na gig, por exemplo, no Uber, né? Tu estás a dizer, tu trabalhas quando alguém te chama. Né? Certo. Mas tu só ligas à aplicação quando tu queres.
Sim, no limite eu tenho o meu poder, eu posso escolher. Se o meu filho faz anos e eu quero tirar a tarde, eu vou desligar a minha aplicação e não vou trabalhar nessa tarde.
Não é o trabalho das 9 às 5, segunda à sexta, né?
Exatamente. Se eu preciso também trabalhar mais, também trabalho mais. Portanto, eu acho que essa flexibilidade e essa liberdade são muito
depois acontece, ainda há pouco tempo estava a falar com um driver da Uber e dizia, pá, há um horário específico em que ele trabalha, porque é o horário que lhe dá mais retorno, em que há menos trânsito na cidade, e onde ele pode, pá, ganha mais dinheiro aí, não é? Portanto, na verdade ele não é assim tão livre, era um horário muito chato, que era à noite. Ele não era assim tão livre, ou seja, é livre, mas ele toma a decisão,
é
isso que estavas a dizer.
Mesmo no caso dos enfermeiros, eles muitas vezes utilizam a vossa plataforma para ganhar mais alguma coisa, não é? Portanto, ou seja, não é como trabalho principal.
Uhum.
Portanto, para já eles têm essa necessidade, é uma necessidade económica.
Sim, sim.
Pode haver alguém que com entusiasmo vá trabalhar mais tempo do que aquilo que devia, mas, sim. Não, mas normalmente é uma necessidade económica. E por outro lado, depende daquilo da oferta que houver, não é?
Sim, sem dúvida, mas essa questão.
Agora, perante
a
oferta, depois tem a escolha que tu estás a dizer e que já é arbitrária.
Sim, sim, mas nos enfermeiros há uma coisa interessante que é: ou seja, isto sempre aconteceu. Os enfermeiros sempre. É muito normal na profissão fazer. Ter um duplo. Portanto, eu tenho o meu trabalho principal e depois vou pesquisar turnos ou procurar turnos noutras unidades. Mas isso, além de ganhar mais e fazer mais horas, também tem uma componente interessante que é eu poder diversificar um bocadinho aquilo que eu estou a fazer. Se eu estou a trabalhar no hospital sempre no mesmo serviço, eu posso procurar outras competências ou procurar desenvolver outras competências noutros serviços, noutros sítios onde também precisam de profissionais. Portanto, acaba por ser um complemento, não só a nível de, portanto, dinheiro, ganhar mais, mas também competências.
Dub skills.
Exatamente.
Já, mas aí já estás a vender o teu peixe. Vamos lá voltar à ideia. Portanto, era um marketplace, era gig economy. E como é que acabaram nos enfermeiros, não é?
Sim, olha, interessante. Nós até começámos.
Peraí, até porque tu trabalhavas em staging, não é?
Olha, isso foi a minha primeira experiência, na realidade. Mas isso é uma conversa longa, que é, portanto, eu tiro economia, percebo que corporate não é o caminho que eu quero seguir, e então vou experimentar várias coisas.
Já agora, porquê que não queres seguir corporate? Há tanta gente que se dá bem com isso.
Não, é verdade, há muita gente, mas eu gostava de ser, ou seja, ser empreendedor pode ser empreendedor dentro de uma empresa. Nada contra, isso é verdade. Mas eu sempre tive algumas ideias que gostava de desenvolver. Sempre senti que precisava e tinha algo a acrescentar nesta parte da flexibilização. E, portanto, depois, quando comecei numa incubadora, que foi que é assim que começa, no fundo, e é aí que eu conheço o João, decidimos, então, começar a criar a MicroForce. Nós, na altura, tínhamos, como já disse, marketplaces, gig economy, e o João começou a dizer, pá, aí eu tenho uns pais de uns amigos que fazem turnos no Algarve, mas sei que é pelo WhatsApp, e-mails, etc. E percebemos que podíamos simplificar este processo. E então foi assim que, no fundo, começa a ideia da MicroForce.
Mas como é que percebeste que ia simplificar? Então foram falar com essas pessoas?
Sim, inicialmente o João já sabia que isto acontecia. Ou seja, já tinha tido contacto, porque ele é de Coimbra, tem muitos pais de amigos que são médicos, sabia que eles já procuravam turnos.
Ou seja, eles tinham grupos no WhatsApp, onde os enfermeiros entravam e havia malta que dizia lá, olha, há um turno aqui neste sítio, quem é que quer vir?
Exatamente. Portanto, na realidade, até eram efetivamente médicos. Nós depois pensámos, ok, então será que os enfermeiros fazem exatamente a mesma coisa? Será que é assim que funciona? Lembro-me, na altura, comecei a fazer chamadas e a pedir a amigos que conhecessem enfermeiros. Fiz várias entrevistas, ou seja, a falar, porque eu não percebia, não é? Nós não temos background em saúde, ou não tínhamos. Hoje em dia, ao fim de 3 anos, já sabemos bastantes coisas. Mas quando começámos era, explica-me o teu dia. Explica-me efetivamente como é que tu trabalhas, em que serviços. Especificidades, no fundo, da profissão.
Tu disseste que começaram pelos médicos. Por alguma razão deixaram isso de parte.
Não, identificaram os médicos.
Exatamente, identificámos que os médicos já faziam estes turnos extra.
Ok, mas porquê é que não agarraram os médicos? Porquê é que passaram para os enfermeiros?
Então, nós quando começamos, estamos em pleno Covid. E era enfermeiros a toda a hora na televisão. E percebemos que efetivamente havia uma dor muito forte. E toda a gente pensa nos médicos em primeiro lugar. E nós pensámos que faria mais sentido nós começarmos pelos enfermeiros.
Para não irem para onde toda a gente vai.
Exatamente.
Será por isso ou porque os enfermeiros têm uma situação mais instável do que os médicos?
Não sei se têm uma situação mais instável, ou seja, em termos de mercado são mais. São...
Portanto, o mercado é maior.
O mercado é maior. Portanto,
tu, aqui a tocar em coisas que depois são importantes quando estás a construir uma startup, que os investidores perguntam, não é?
Sim. O mercado é maior, portanto, há mais enfermeiros.
A mobilidade não será maior também?
A mobilidade, sem dúvida. Foi mobilidade, certo?
Sim, porque os médicos têm ali o seu, a sua zona, não é?
Exatamente.
Pá, aqui é, isto é o meu bairro.
Exatamente.
E os enfermeiros é mais fácil movimentarem-se.
Certo. E pronto, estas duas razões começámos depois a dig deep, a fazer, falar com mais pessoas, depois a falar com unidades.
Com quantas pessoas é que achas que vocês falaram nesses primeiros meses?
Olha, eu diria que uns 50 enfermeiros.
Okay. E 50 enfermeiros estás a falar em entrevista, ou seja, fazer uma call, na altura era Covid, portanto certeza que era por call.
Ou chamadas, que às vezes que atenção, é muito difícil de apanhar enfermeiros, porque ou estão nos turnos, portanto trabalham com, não têm um horário fixo, como a maioria das pessoas, o 9 às 5 não existe muito, não é? Os turnos, só para dar contexto, temos manhãs, tardes e noites, e é sempre rotativo. Portanto, vamos imaginar que eu faço segunda manhã, depois faço terça tarde, quarta provavelmente faço noite, e então nunca sabe quando é que se apanha. Mas lá conseguimos marcar. Diria 20 minutos por profissional e que já conseguimos ter bastantes informações.
Eu adicionava que tu disseste, nós fizemos isso porque nós também não conhecíamos a área. Mas eu acho que mesmo se vocês fossem enfermeiros, vocês iam fazer isso. Porque uma
sem
coisa
dúvida.
É tu seres enfermeiro e teres uma dor. Isso que tu queres dizer, mas toda a gente tem... A malta tem a mesma dor que eu, não é? Se calhar eu sou diferente, se calhar a minha dor é diferente, não é? Se calhar os outros têm uma dor diferente. Eu falo disto muito com empreendedores, mas vai para o mercado, fala com as pessoas que têm o problema, não é?
Sim, sem dúvida. E aprendemos. É muito giro fazer user interviews. Aprende-se imenso. E nós continuamos a fazer entrevistas. Aliás, ainda ontem, por exemplo, fiz algumas para perceber qual era o feedback, como é que estão a utilizar a plataforma, quais são as dificuldades. Isso
Pedro,
é super importante.
A ideia inicial, quando vocês partiram para a conversa, certamente que foi adaptada, alterou-se depois vocês conversarem com as pessoas.
Sim, isso é um ponto interessante. Ou seja, nós fazemos.
Em que sentido é que se alterou? Como é que tu sentes isso?
É, eu acho que nós.
Com esta distância já, não é?
Sim, ou seja, nós fizemos um script inicial, quase, aquelas 10 perguntas que nós queríamos mesmo obter resposta. E depois, ao fim, se calhar, de 4 ou 5 entrevistas, nós percebemos que há 2 ou 3 que as respostas já são sempre as mesmas e, portanto, já não vamos aprender nada de novo. Então começamos a trocar essas perguntas com outras coisas que fomos aprendendo ao longo das várias entrevistas e que queremos explorar e
Queres
validar.
Queres dar um exemplo concreto?
Ora, deixa-me pensar num exemplo. Eu acho que, se calhar, a forma de como trabalhavam, que eu referi há pouco, a parte dos turnos e de serem rotativos, por exemplo. Era algo que quase nós tínhamos ideia que existia, mas já não percebíamos a fundo como é que acontecia. E então, ao fim de validarmos que sim, que a maioria dos enfermeiros, então, que tinha interesse em trabalhar connosco, trabalhava por turnos, eliminámos essa questão e passámos a explorar, se calhar, questões de integração, por exemplo. Como é que era feita a integração quando um profissional novo chega a um serviço.
Uhum.
E então aí começamos a explorar outro tipo de questões e a aprender mais.
Ok, aprenderam, perceberam. Mas já agora, a ideia inicial era mesmo fazer um marketplace onde os enfermeiros conseguissem. Ou seja, a vossa ideia inicial sempre foi agarrar naqueles grupos de WhatsApp em que as pessoas faziam aquilo
certo.
De forma informal e profissionalizar o processo, né?
Certo.
Torná-lo mais metódico,
uhum.
E desta forma conseguiam atrair mais supply, mais demand,
certo.
Porque a coisa funcionava melhor. E depois foram levantar uns milhões de euros para fazer essa plataforma.
Não foi bem assim, até temos aí uma história engraçada. Nós sempre fomos. Eu gosto de dizer que fomos business-led no início. Ou seja, em vez de... O que é estranho, ou seja, estamos a fazer uma startup tecnológica, não é? Devíamos estar a fazer o produto, mas na realidade, o que nós... Portanto, nós temos o primeiro cliente antes de termos plataforma. E então o João conseguiu o nosso primeiro cliente, vira-se para mim e diz-me, olha, fechei um cliente, temos que fazer uma plataforma.
Como assim fechei um cliente? O que é que era o cliente?
O cliente era o nosso primeiro hospital.
Um hospital. Que precisava de encher turnos.
Exatamente. Nós na altura tínhamos. Ficasse cá até dar um passo.
Então
Vou dar um passo atrás.
Foi vender banha da cobra.
Não, vendeu o WhatsApp.
É um bocadinho
fizeram
fake it until you make it. Ou seja, eu acho que há sempre esta parte inicial de nós termos de dizer que temos uma plataforma pronta. Porque se nós formos perguntar só se gostam da ideia, vão dizer que sim, não vão comprar. Então, basicamente, o que é que nós começámos por fazer? Criámos um Unicorn Platforms no início, que acho que também já foi aqui bastante falado, quase fazendo aqui
uma,
um bocadinho.
É uma ferramenta no-coding que online pode ir lá e criar sites e coisas.
Em que tínhamos um form e começámos a enviar para vários enfermeiros a dizer que tínhamos uma plataforma onde eles podiam encontrar turnos. Rapidamente tivemos, penso que 50 inscrições, assim, muito rapidamente, eu diria quase na mesma noite. E nos próximos dias, até final da semana, já tínhamos 300 enfermeiros inscritos. E pensámos, ok, acho que há aqui alguma coisa.
Ou seja, o que a vossa página dizia é: podes encontrar aqui turnos, não é?
Exatamente.
As pessoas viram, ok, isto não é um grupo do WhatsApp, parece ser uma ferramenta mais profissional. Exatamente. Apesar de não existir nada, não era? Era só uma página. Certo. E com isso conseguiram 300 enfermeiros que estavam interessados em fazer turnos.
Como é que vocês chegaram a eles?
Aí, inicialmente eu conhecia, tinha uns amigos que conheciam uma enfermeira, em que eu partilhei inicialmente com ela, ela partilhou no serviço e depois funcionou. Portanto, dentro do serviço começaram a se inscrever.
Ou seja,
e depois,
entraste
daí,
através do meio que eles já usavam, provavelmente algum
exatamente.
Grupo do WhatsApp.
Exatamente, assim. Partilhou em grupos do WhatsApp, uhum. Viram que faria sentido e que tinha uma boa value proposition e inscreveram-se.
Uhum.
Ao fim de uma semana tínhamos então os tais 300 enfermeiros e faltava-nos então o outro lado, que era alguém que já estávamos aqui a entrar em contato com unidades, a explicar, a fazer chamadas, pronto, o processo inicial, até que, ao fim de muitos não, isto é importante dizer, que também não foi assim tão fácil.
Quem quer os não? Ou seja, eles querem enfermeiros, não é?
Sim.
O que é que acontece para um cliente dizer que não quando o produto... Porque hoje em dia, os tais que disseram não provavelmente utilizam
sim.
o produto, certo?
Sim, sim, sem dúvida.
Portanto,
sem
porquê
dúvida.
Que eles disseram não na altura?
Acho que é um medo de arriscar. Ou seja, era uma...
Olha estes putos, eles não percebem como é que isto
uma empresa fazer. Nova... Então e com quem é que já trabalham? Ainda estamos a começar, etc. Eu acho que é sempre um desafio. Mas é... Lá está. Conseguir aquele primeiro que diz sim... Agarrar esse primeiro, desenvolver o produto com ele e depois então fazer rollout para os outros. Mas
não tinhas clientes a dizer, ou seja, hospitais ou clínicas ou etc., não tinhas alguém que dissesse mesmo, não, eu não quero usar isso. Provavelmente eles diziam, é pá, isso é interessante, nós estamos interessados, mas não,
não
era bem um
tínhamos
não.
Tínhamos o não.
Tinhas mesmo o não?
Tínhamos o não, que não funcionava ou que não estavam interessados, tinham soluções atualmente que resolviam o problema deles e que portanto não iriam usar.
Se queres transformar os teus nãos em sims, temos mais de 150 bitalks nas nossas redes digitais. Vai e descobre por ti mesmo.
Mas pronto, lá está, a verdade é que hoje temos vários clientes que depois conseguimos ao fim de um tempo e demonstrar então que o produto funcionava, que começassem a trabalhar connosco.
Uhum.
Efetivamente isto
sim,
aconteceu.
Acho que a adoção inicial, sobretudo por... Quando se trata de negócios business to business, a adoção inicial é muito difícil.
Isto é um ponto importante.
Porque há sempre fator de risco. Há o fator de risco, não é? Portanto, e as pessoas têm medo de ser avaliadas pelo risco que correram. Se as coisas correm bem, fantástico. Uhum. Mas se correrem mal, ele é que tem a responsabilidade das coisas correrem mal. Ele não pode passar essa responsabilidade para quem contratou, não é?
Exato, é isso.
Portanto, e desse de facto, é mais fácil entrar no business consumer em termos de early adopters, ou seja, de pessoas que uhum. adotam a solução mais cedo do que propriamente com empresas, não é?
Uhum.
Sim. Olha, vê o desafio. Tu vais...
Não ser que a dor seja tão gigante, que para eles é óbvio e arriscam mesmo, não é? Não tem outra solução.
Não, mas até pode ser óbvio, mas o desafio nas empresas muito grandes é...
Não, mas repara, mas no teu caso isso não era assim, porque eles já resolviam o problema. Ou seja, aqueles que disseram, nós já temos soluções para isso, é porque eles tinham efetivamente.
Não, fosse, sim.
Podia ser as soluções do WhatsApp, mas eles tinham. A verdade é que eles preenchiam os turnos, tinham os enfermeiros, portanto não era por isso que eles paravam de funcionar, não é?
Sim, eles resolviam o que achavam que era possível. Ou seja... Havia um status quo. Se eu tinha enfermeiro disponível, tinha enfermeiro disponível. Se não tinha, pronto, tinha que me safar de outra forma. E então não pensavam muito efetivamente como é que não viam para além daquilo que faziam hoje, do processo que tinham. E portanto não otimizavam ou não viam o potencial que a plataforma tinha no início. Acho que é mais isso.
Sim, porque na verdade
no início também não tinha. A verdade também é essa.
Sim.
Sim, é verdade. Ou seja, há sempre
a tua proposta de valor inicial era muito fraquinha, era uma proposta.
Era
de promessa.
Uma página, não tinha
era
lá
uma
nada.
Promessa, claro.
Claro. No primeiro cliente já tínhamos plataforma, porque entretanto.
Então
ou
era
seja...
no segundo, já não era no primeiro.
Não,
no primeiro não tinhas.
Mas quando começámos a trabalhar e efetivamente colocámos o primeiro profissional, já tínhamos. Portanto, isto foi um processo muito rápido, que era, acho que era aqui que
questão
querias
é,
chegar.
O que já tinhas era melhor que a solução. Porque há dois níveis, é. Eu posso adotar uma solução porque ela, neste preciso momento, não é melhor que aquilo que eu uso, mas tem o potencial de ser melhor.
Certo.
Né? Que era o que vocês eram.
Exatamente.
O WhatsApp nunca iria conseguir passar uma certa barreira de valor que vocês iam conseguir.
Exato.
Escolher o turno, pagar logo, ter seguros, whatever, seja o que for. E portanto há essa dicotomia.
Mas eles no início também não tinham isso.
Isso é que eu estou a dizer, no início tinhas o potencial de vir a ser muito melhor do que aquela. Mas tu há bocado estavas a dizer a solução para o problema. Normalmente existe uma solução para o problema. Porque senão não é. Todos os problemas existe alguma solução, nem que seja usar o Excel, nem que seja usar o WhatsApp. Claro. Sim, alguém está a solucionar de alguma forma.
Exatamente.
Né? Havia chamadas, nem é preciso ir ao WhatsApp. Eu podia pegar no telefone, que era o que acontecia. Tinha uma lista de Excel, uma folha de Excel com milhares ou centenas de números. Os enfermeiros já tinham trabalhado comigo no serviço. Começava a ligar: olha, está disponível, não está. E isto causava um problema também do outro lado, que é interessante, que é, não é só o trabalho dos gestores, neste caso, que tinham que fazer chamadas. Era os enfermeiros estarem sempre a receber chamadas quando nem sequer tinham disponibilidade. E portanto, isto também mudamos aqui esse. Também simplificamos ou acabamos com este problema.
Agora que colocas assim, parecia tão óbvio.
Né? Exato.
A questão é que a história conta-se à posteriori, não é?
Exato.
E a posteriori conta-se a história que tu queres.
Exato, exato.
Não é? E começas, até começas a acreditar naquilo que tu contas.
É normal, né? Faz parte quando, faz parte quando tu identificas um problema. Mas a questão que eu estava a me dizer é essa questão do problema. Tenho sempre aquela velha de: se não há alguém a resolver o problema, né? Muitas vezes é assim, ninguém resolve este problema. Então, se ninguém resolve esse problema, nada resolve esse problema, é porque não é um problema.
Exato.
É porque esse problema não existe, só existe na tua cabeça. Porque se realmente é um problema, as empresas ou as pessoas estão a resolvê-lo de alguma forma. Todos os problemas têm que estar a ser resolvidos de alguma forma. Aquilo que tu estavas a dizer, a não ser que haja mesmo uma necessidade muito grande. Isso normalmente acontece quando há um shift qualquer tecnológico ou uma mudança
tecnológico
na sociedade.
Tecnológico ou não só, não é? Tu aqui, no caso deles, havia um shift adicional que era a história da pandemia.
Exato.
Portanto, o que trouxe maior stress ao sistema. Uhum. Ou seja, de repente, a falta de enfermeiros agudizou-se, não é?
Certo. Portanto,
ou seja, provavelmente havia necessidade de contratar mais pessoas, ou as pessoas que normalmente estavam disponíveis para o serviço, para fazer aqueles serviços, não estavam disponíveis.
Provavelmente aquelas chamadas que agora quando faziam era sempre, epá, não, 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 as pessoas nem atendiam.
Claro, porque repara, mesmo os serviços onde eles trabalhavam, não é? Ficaram supercarregados e provavelmente eles faziam, acabavam de fazer horas extra onde eles já trabalhavam.
Certo.
Onde faziam os turnos habituais. Portanto, eles já não estavam disponíveis para ir para outros sítios. Portanto, acho que aqui houve um shift, provavelmente, de necessidade acrescida, não é? Que permitiu ter a abertura para eles entrarem. Se eles fizessem a mesma coisa, se calhar noutro contexto mais normal, estável, provavelmente não teriam tido sucesso.
Uhum. Ou então não tão depressa. Nós temos uma história
podiam
semelhante.
Não ter sucesso, ou seja, a coisa podia ser, a adoção podia ser tão lenta que eles desistissem.
Certo.
Não é?
Sim, encontraste
mas,
ali a...
mas há uma coisa que contribui, ou seja, a própria pandemia foi também um desafio para nós. Ou seja, apesar de abrir portas e de toda a gente falar desta necessidade, esta necessidade já existia. Isso foi uma coisa que nós validámos e que foi importante e que é importante falar, que é se a falta de enfermeiros fosse só pelo Covid, nós provavelmente não tínhamos feito
não, tinha avançado
não tínhamos
ideia.
Avançado, porque era uma coisa muito...
temporária.
Exatamente. Então nós validámos que... não, de facto isto é uma coisa que já acontece.
Mas tu na altura não sabias isso.
Eu não sabia. Mas por isso é que eu quando fui perguntar, e nas entrevistas iniciais, e mesmo quando falava com gestores, isto é uma necessidade de agora, ou isto já acontece? E fomos pesquisar bastante também, ou seja, há imensos estudos que já diziam a falta de profissionais... Conseguimos ver os rácios dos hospitais, rácios de enfermeiros por cada 1000 habitantes, por exemplo, em Portugal, comparado com outros países, ou outros países da UE comparados com os Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, havia alguns indicadores que nos diziam isto. Portanto, nós, apesar de não sabermos, aprendemos na validação.
Olha, e quando estás sempre a dizer, e depois fizemos o produto, vocês foram, contrataram uma data de programadores para fazer o produto?
Não, então, vou-te contar um bocadinho a história do nosso produto. Como eu disse, o trigger é... O João vem ter comigo e diz-me: olha, fechámos aqui o nosso primeiro cliente, agora temos de construir uma plataforma. E nem eu nem o João tínhamos background tech. Ou seja, eu gostava
de produto. Programadores.
Exatamente, não somos programadores. Eu gostava da parte de produto, aplicações, etc. Mas nunca tinha trabalhado efetivamente com. Então descobrimos uma plataforma no-code que nos foi apresentada por uma pessoa que estava connosco lá na incubadora. E eu aprendi, tipo, YouTube. literalmente horas e horas. Tinha uns cursozinhos tipo para replicar o Airbnb. Eu fiz o curso.
Só para dizer, a plataforma no code, essencialmente, portanto, quando se desenvolve um produto, é preciso programar. Portanto, é preciso escrever linhas de código. O que a plataforma no code permite é literalmente escrever linhas de código, mas a arrastar caixinhas, digamos assim.
Exatamente.
É um Lego. Uma interface.
É um Lego.
É uma interface gráfica que te permite montar um produto. Isso existe para aplicações de telemóvel, para softwares, pá, existe para uma data de coisas. E as ferramentas no code, hoje em dia, lá está, no code, sem Exatamente. Código, pá, existem montes. Portanto, lançar produtos hoje é muito mais fácil.
Sim.
E vocês usaram uma delas.
É excelente para testar, não é?
Sim, sem dúvida nenhuma.
É excelente para testar.
Muito mais rápido, muito mais barato e com alguma paciência qualquer um aprende. Ou seja, eu não acho que também seja. Às vezes fala-se muito disto do no code, em que de repente eu estou aqui muito inspirado, estou a ouvir este bitalk, vou sair daqui, vou fazer de repente uma plataforma nova. É preciso estruturar, é preciso perceber minimamente como é que as coisas funcionam.
Como é que funciona a ferramenta, né?
A ferramenta e mesmo só um conceito básico, ou pronto, para quem está aqui na parte tech, que é, por exemplo, back-end e front-end.
Portanto, a parte de trás que ninguém vê e a
Exatamente.
Parte da frente do software.
Ou seja,
toda
a parte
gente vê.
De trás que tem a lógica do negócio, não é? E a parte da frente que é aquilo tipo o botão em que eu carrego. E só este conceito é preciso para uma pessoa que não tem nenhum background perceber efetivamente como é que funciona e o que é suposto fazer em cada uma das partes, porque só as ferramentas no code também têm essa divisão, em que é arrastar caixinhas, mas é arrastar workflows, por exemplo. Eu tenho que ligar o botão, em que depois dizer que quando eu clico no botão, isto acontece. E, então,
e o que é isto?
E o que é isto?
Quero fazer uma pergunta. Vocês ainda estão a trabalhar com essa plataforma no code?
Hoje ainda estamos a trabalhar com essa plataforma.
Mas estão em momentos de phase out.
Curioso. Isso é muito curioso.
O momento
porque normalmente
de phase out.
Não. Normalmente isso não acontece. E se vocês ainda hoje estão a trabalhar com a plataforma no code, é muito bom sinal. Isso significa que...
Estão altamente ágeis ainda.
Exatamente. Ou seja, a plataforma no code tem essa facilidade. É que dá para mudar as coisas muito rapidamente, não é? E quando nós temos uma ideia, estamos a construir uma plataforma inicial, nós não temos ainda muito bem, não temos segurança nenhuma sobre aquilo que estamos a fazer uhum. e sobre os processos que estamos a implementar. E muitas vezes, se estamos a usar ferramentas muito complexas em termos de programação, fazer qualquer alteração introduz uma entropia gigante e, portanto, é muito difícil alterar. E acabas por viver com o problema de ter as coisas não agilizadas e obrigar as pessoas a adaptarem-se a isso, o que é péssimo do ponto de vista da usabilidade e muitas vezes pode ser fatal do ponto uhum. de vista do negócio, não é? Se tu tens uma ferramenta ágil, consegues facilmente adaptar às necessidades, não é? Portanto, deixar cair algumas funcionalidades, criar outras, etc. Isso permite que tu vás melhorando todos os teus processos. Se tu chegaste a uma fase agora em que já tens centenas de pessoas, milhares, aliás, utilizadores, etc. E já estabilizaste, ou seja, já estás com uma plataforma. Neste momento tu já sabes o que é que queres,
uhum.
porque fizeste no code, e sabes que aquela plataforma não vai ter futuro, porque provavelmente não vai aguentar escalar em termos de número de utilizadores. E portanto tens que fazer uma coisa mais, como se costuma dizer, mais séria.
Certo.
Não é? Mais estável.
Já com linhas de código.
Já com linhas de código, Sim. etc. Ou seja, já tens de contratar programadores. Mas eles vão replicar aquilo que tu já criaste.
No no-code, com algumas coisas que tu não consegues fazer no no-code, melhor, né?
Não, mesmo que tu vais replicar exatamente aquilo que tu tens, vais ter uma plataforma melhor. Mas,
Sim, a experiência
mas,
como um
mas
todo
Mas tu
é
poupaste mesmo. Imenso dinheiro, imenso tempo, imenso esforço, usando uma coisa simples, não é? Que te permitiu aprender.
Certo. E repara na fase, estamos a falar de uma empresa que já levantou assim, quase 2 milhões de euros no todo.
2,7.
Pois.
Portanto, olha a fase em que nós estamos, não é? Portanto, não é propriamente uma empresa que levantou 100 mil euros ou 200 mil euros para começar. Estamos a falar de uma empresa que já tem muitos clientes, que já está a funcionar uhum. o negócio e continua
olha,
a utilizar.
Já agora coisa. Sobre a coisa de vender, eu achei curioso teres confessado que vocês venderam um serviço sem o terem, não é? Em bom rigor, em tecnologia, na história da tecnologia, há montes de situações dessas.
Sim.
Quando Steve Jobs apresentou o primeiro Apple, ele também não tinha o computador, aquilo era só uma caixa. Era só uma caixa que não tinha nada por dentro. Ele foi à exposição de não sei quantos, apresentar aquilo, eles andavam a fingir que aquilo funcionava. Portanto,
É o fake it until you make it.
Tem que ser.
Olha, e tu disseste outra coisa interessante quando estavas a falar da plataforma No Code, que foi, foste aprender nos vídeos YouTube e tal. E uma das coisas que viste foi replicar o modelo de negócio do Airbnb. Certo. Eu acho que isso é um tema muito interessante, porque quando nós inventamos uma ideia nova, às vezes pensamos sempre que nós temos um modelo de negócio altamente inovador. Mas a verdade é que existe uma série de tipos de modelo de negócio, né? Um software as a service, um marketplace, um não sei o quê, um e-commerce. Portanto, há umas caixinhas de modelos de negócio e normalmente o teu negócio encaixa-se numa dessas caixas. E é por isso que estas plataformas no code funcionam, porque o que elas replicam são estes modelos de negócio e depois tu só tens que adaptar. Se tu pensares no Airbnb, né? Se tu pensares no modelo da MyCareForce agora, seguramente que há muitas outras empresas que têm exatamente o mesmo modelo. Por exemplo, o modelo do Oscar, que estavas a falar há pouco, é semelhante. Né? Portanto, existe clientes. No caso do Oscar são B2C, no teu caso são B2B, né? Portanto, empresas, mas são semelhantes, e é por isso que as plataformas no code funcionam, porque já estão lá os modelos de negócio, tu só tens que adaptar a ti.
No no code eu acho que tem, ou seja, para começar é dar asas à criatividade e fazer, ou seja, existem limitações obviamente, mas para uma fase inicial funciona muito bem. Depois, para sair, ou seja, é a parte em que nós estamos agora, é um desafio. Eu não sei quantas pessoas já saíram de uma plataforma no code para código. Diria que não há assim muitas. Mas transitar é um processo às vezes um bocadinho doloroso. Mas
eu já sabia que
tem que ser
isso.
Feito.
Mas isso é um bom problema. Porque tu não imaginas a quantidade de empreendedores com que eu falo que já gastaram milhares de euros em software que ninguém está a usar. Estás a ver?
Sim,
ou seja, isso é uma dor, eu percebo. Depois de teres a plataforma no code e teres os processos todos, migrar para uma plataforma nova, desenvolvê-la, conseguir fazer todos esses processos é difícil. Pá, mas é um bom problema, porque o outro lado da moeda é milhares de empreendedores a gastarem milhares e milhares de euros em software que ninguém usa.
Sim, sim.
Em funcionalidades de software que ninguém usa, sobretudo, não é?
Sim, plataformas inteiras. Eu acho que há plataformas inteiras,
plataformas inteiras.
E há funcionalidades.
Sim,
e há
mas repara, mas também tens outra questão também muito importante aí, que é mesmo que tu tivesses desenvolvido a plataforma em código, não é? Diríamos assim. Porque o no-code é sem fazer código, não é?
Certo. Mas tem código por trás.
Exatamente.
Tem código por trás. Portanto, mas mesmo que tu tivesses feito isso, provavelmente isso acontece normalmente com todas as plataformas, a tua arquitetura não seria adequada hoje em dia para aquilo que tu precisas.
Ah, sim, não tenho dúvida.
Portanto,
nenhuma.
Tu terias que fazer uma nova plataforma. Portanto, epá, quem pensa, o empreendedor que pensa que vai começar a construir uma plataforma, vai desenvolver uma plataforma, vai gastar imenso esforço e dinheiro nisso e que ela vai funcionar para sempre, está redondamente enganado. Vai haver um momento que ele vai ter que deitar aquilo tudo para o lixo, fazer uma nova arquitetura, uma nova plataforma, se quiseres falar um bocado.
Nós conhecemos empresas que já levantaram muitos milhões e estão seriamente a pensar em refazer a plataforma toda do início.
Se eu tivesse assim muitos milhões, eu também... Ou seja, agora não, porque
não,
já estamos a passar
digo,
por esse processo.
Quando levantaram muitos milhões é porque já têm muitos clientes, já têm muito mercado, não é?
Claro, mas
já têm muita
acontecer.
Atividade.
Nem que seja... Por exemplo, nós não íamos codar, mas vamos imaginar que eu era developer.
Ias codar logo.
Eu ia codar. Mas eu ia escolher, se calhar, uma tecnologia que eu gostava muito. Mas depois eu tenho que pensar que a tecnologia tem que ser escalável e adaptar-se àquilo que eu estou a fazer. Ou seja, um marketplace cá não precisa da mesma linguagem que, se calhar, uma plataforma AI-based de super.
Mas estás a ver, mas se tu fosses codar, as tuas preocupações principais passavam a ser o código. Passava a ser o processo de construção da plataforma, desse ponto de vista, técnico. E não o negócio em si.
Yeah, e tu falaste que vocês eram negócio direcionados por negócio, né? Business led.
Agora é assim, agora estamos a fazer a transição de nós desenvolvemos um produto que realmente, ou seja, está validado, há sempre coisas para evoluir, obviamente, e temos uma visão grande para aquilo que queremos fazer, mas ele está a funcionar, temos uma base e agora construir em cima dessa base. E portanto o no-code trouxe-nos até aqui. E agora, para desenvolvermos aquilo que queremos, precisamos de mais agilidade.
Agora,
tenho
que desmamar.
E precisamos, efetivamente, ter equipa que consiga codar isto tudo. Porque o no-code era eu que fazia, mais uma pessoa durante 2 anos. Ou seja, a velocidade de desenvolver features também depois começa a diminuir, não é? Porque há menos recursos. Enquanto nós agora temos uma equipa já total de produto com 10 pessoas, aí sim já conseguimos ter velocidade para, lá está, para fazer transição e para desenvolver mais coisas.
Uhum. E agora tens de começar também a pensar em expandir o negócio.
Exatamente.
Né? E vocês estavam em Portugal, portanto foi onde vocês começaram a ganhar mercado, e já decidiram expandir e foram para o Brasil, a vossa primeira decisão.
Exatamente.
Mas antes de irmos para o Brasil, eu queria perceber qual é que é o momento em que tu chegaste à conclusão que é, está na hora de sair daqui, porque isto é uma discussão que nós temos muito em Portugal. Uma das coisas que se aponta como uma grande vantagem para os empreendedores portugueses é que o nosso mercado é muito pequeno e, portanto, quando nós começamos empresas, nós pensamos no internacional logo, certo, não é? Ao contrário de alguns mercados, como por exemplo, sim, o espanhol, o francês,
o próprio brasileiro.
Ou os brasileiros, exatamente, têm um mercado tão grande que podem se focar no, certo, mercado deles. E nós pensamos internacional primeiro. E depois há uma grande discussão entre empreendedores e investidores que é qual é que é esse momento, certo, né? Porque há tantas já tenho 10 clientes em Portugal, agora vou lá para fora. Há, sim, outros que dizem, pá, esquece Portugal, começa logo lá fora. Há outros que dizem, nós entramos mais nessa categoria, que é estabelece-te bem primeiro em Portugal e só depois é que vais lá para fora. Mas mesmo nós, quando dizemos isso, às vezes também depende de negócios para negócios. Há negócios que deviam ir logo, há negócios que deviam ir mesmo muito, muito, muito mais tarde lá para fora. Como é que tu vês essa...
Olha, não sei se há uma fórmula, honestamente. Acho que é difícil. Acho que depende do negócio. Acho que marketplace é totalmente diferente de SaaS. Ou seja, eu fazer uma expansão de um marketplace em que eu tenho dois lados, em que tenho provavelmente ter... Só o facto de ter uma empresa operacional, por exemplo, que é para contratar pessoas lá. É totalmente
uma entidade legal.
Uma,
né,
entidade, exatamente. É completamente diferente de eu expandir um software, vamos imaginar até B2C, em que eu estar cá, estar lá, é indiferente. As pessoas fazem download ou inscrevem-se e entram.
É,
e
começa... tens uma ferramenta que é um para gerir o teu calendário, né?
Por exemplo.
Pode gerir o calendário de qualquer pessoa, chinês, indiano, brasileiro.
Exatamente, é meio indiferente. Portanto, essas empresas nascem logo para o mundo. Marketplace, acho que é uma coisa muito mais local, tem dinâmicas muito próprias. Portanto, quando é que nós decidimos? Acho que foi uma coisa que aconteceu naturalmente, honestamente. Ou seja, nós começámos em Portugal, começámos a ter tração.
O aconteceu não existe. Não estou a ver.
Tudo acontece naturalmente.
Não, tudo acontece, obviamente. Ou seja, mas foi um percurso, foram vários milestones que nós fomos atingindo e que chegou o momento em que pensámos, olha, para nós escalarmos à série, transformarmos isto num negócio mundial e grande, temos que sair. Temos que sair de Portugal porque, ou seja, o mercado é bom, mas é pequeno.
Mas sentiram que os números estavam a diminuir, ou seja...
Não, de todo. E aliás, ainda há muito mercado para explorar em Portugal, atenção. Eu acho que é a possibilidade e... Bem, primeiro é muito mais atrativo para investidores, portanto, tornas a tua empresa...
Ok, afinal já não aconteceu naturalmente, já estamos aqui a chegar a alguns pontos. Pronto, isso é um ponto importante.
Isto é um ponto importante, a tua empresa fica muito mais atrativa, obviamente, porque... Se eu for investir numa empresa do lado dos investidores, se eu for investidor para investir numa empresa em Portugal que tem um mercado, mas que é um mercado limitado,
é uma coisa. Se for uma empresa que já está em 3, 4 países, exatamente, que tem mercados muito grandes, é outra.
Ou seja, o upside é muito maior.
Eu por acaso acho que isso é tudo muito discutível e vou explicar porquê.
Portanto, já sabia que ias dizer isso, por isso é que eu estava em insistir nesta ideia.
É porque, repara, tu acabaste por dizer que isso é mais atrativo para os investidores. Portanto, tu já não estás a funcionar aí numa lógica de negócio. Estás a funcionar numa lógica de atração de dinheiro.
Uhum. Que é a missão de uma startup.
Pronto, mas esse é o problema. Ou seja, se tu encaras o negócio como um negócio, tu não vais expandir. Tu vais primeiro olhar para o mercado e tentar potencializar ao máximo o teu negócio nesse mercado.
Utilizar ao máximo os custos que tens, né? Para, claro, tirar o máximo de proveito do sítio onde estás.
O máximo proveito, vais tornar o negócio rentável, vais tornar o negócio interessante. Porque se tu não consegues tornar um negócio rentável na escala de Portugal, não vais conseguir fazê-lo se expandir lá para fora.
Certo.
Portanto, se tiveres, não vais.
É discutível, ok.
É discutível.
Mas sim, estamos aqui a discutir.
A não ser que seja um Facebook, mas não é isso que estamos a falar, não é?
Exato. Há uma Amazon que ficou durante anos
Amazon,
a perder dinheiro.
Seja, aquilo, não é isso que está em causa. O que está em causa é que normalmente, se tu não consegues montar um negócio em Portugal e fazer dele um negócio interessante, também não vais conseguir fazê-lo lá fora. Acresce a isso o problema de que, como nós sabemos, em qualquer tecnologia, qualquer plataforma deste tipo, ou seja o que for, tu tens sempre aquilo que são os early adopters, ou seja, os tipos que aderem e querem experimentar e que não sei quantos usem, não sei quantos, e depois tu vais penetrando no mercado, depois tens os tipos que entram a seguir, depois mais outros, etc.
E depois tens a grande massa, né? E
depois tens a grande massa que vem lá muito mais à frente. Portanto, se tu começas a saltar, fazer saltar em pocinha em pocinha,
ou seja, ir de país em país,
o que vai acontecer é que tu estás sempre com os early adopters. Portanto, tu nunca conseguiste demonstrar, consegues realmente construir uma empresa que faz negócios.
Que penetra no mercado.
Não é? Porque tu apanhaste os primeiros passarinhos, não é? E dizes, uau, vou para outra. Isto não vale nada, isto não tem interesse nenhum. E portanto, muitos investidores percebem isto perfeitamente e vão dizer, epá, tu foste para outra geografia, mas tu não conseguiste fazer nada ali.
Eu não sei se concordo com essa tua última frase. Se muitos investidores percebem
isso. Eu acho que cada
vez
mais há investidores que percebem, ou melhor, cada vez mais investidores percebem isso.
VCs?
Portanto, sim, VCs.
Porque quando nós falamos de investidores, há vários tipos de investidores, certo, no mundo, não é? Estamos a falar de VCs aqui.
Sim, VCs, porque as pessoas já sabem, não é? Quer dizer, não, também se têm dois dedos de testa e não vão só por aquilo que aparenta.
Eu acho que acresce a isso um problema muito grande, antes de responderes, Pedro, só para eu adicionar a minha chega, que é os incentivos do mercado de venture capital. Portanto, quando falamos de vocês, são venture capital, são aqueles que investem em startups, aquelas rondas loucas que nós vemos nas notícias de 2, 3 milhões, 5, 10 milhões, 20, 30, etc. Eles têm um tempo do fundo, que são normalmente os 10 anos, 10, 12, 15, normalmente não é mais que isso. E isso significa que eles têm que obter resultados rápido, e portanto eles querem escalar rápido. E estão constantemente a empurrar as empresas para irem rápido, rápido, rápido e escalar. Eu acho que o que tu estás a dizer
porque
entra em conflito
para o VC,
com essa ideia.
Para o VC, não é importante que tu tenhas sucesso. É importante que tu escales e que tu valorizes. Ou seja, que a empresa valorize.
Sim,
ou seja, mas a empresa não valoriza se não tiver sucesso. Discutível.
Permite-me
hoje
discordar.
Acho que não é bem assim.
Sim,
certo.
Porque as pessoas, os VCs precisam de um evento de liquidez, não é?
Exatamente.
E, claro.
É diferente de tu teres que construir uma empresa geracional, uma empresa que vai estar lá, que vai estar firme, né, no mercado. Mas também é diferente construir uma startup de construir um negócio, né?
E os VCs... mas uma startup é um negócio. Tá?
Não é bem, porque os VCs têm um
não,
portfólio.
É apenas um negócio com promessa futura. Ou seja, ele só tem. Se há valorização, epá, vamos lá, vamos entrar no, nos básicos, não é? Uma empresa.
Estás a ficar tipo Miguel Milhão, entrar nos básicos.
Não, é que só tens de facto valor se tu gerares valor. Se tu não gerares valor, não tens valor.
Certo.
Portanto, agora, tu podes ter uma promessa de geração de valor no futuro. Portanto, e tu tens uma valorização superior àquilo que é o valor real do momento. Porque tu estás a prometer imenso. Estás a prometer que no futuro vai gerar imenso dinheiro. Não é?
Certo.
Agora, isso acontece em bom rigor. Isso acontece com muito poucas empresas. A maior parte das empresas não tem esse potencial de gerar tanto dinheiro no futuro que justifica as valorizações que elas têm. Por isso vão ao charco.
Sim, ou seja...
Enquanto que se tivessem sido pensadas como negócios normais, ou seja, negócios sem valorizações absurdas, provavelmente dariam negócios muito interessantes e que dariam retorno, quer aos founders, quer aos investidores.
Mas provavelmente não conseguiam dinheiro de investidores.
Provavelmente, mas também não precisavam da velocidade louca com que estão a queimar
que
dinheiro.
Depende do que se quer. Ou seja, eu posso...
Depende do que se quer, isso é bem importante.
Eu posso começar um negócio muito mais numa onda de uma PME, em que se calhar vai-me dar muito mais dinheiro do que uma startup.
Provavelmente vai dar muito mais dinheiro.
Para os founders, para toda a gente, mas o negócio de VC é diferente, ou seja, a startup é diferente, tem que é um jogo diferente, tem que ter uma escalabilidade muito grande,
é um
tem que expandir,
sem dúvida.
Tem que expandir muito rápido. Mas essa questão da expansão, ou seja, nós, quando eu digo aconteceu, nós atingimos certos milestones antes de sair, obviamente, ou seja, nós tínhamos definido, portanto, não um valor nem número de unidades especificamente, mas sabíamos mais ou menos a altura em que...
Mas que tipo de milestones? Tipo, número de clientes que existem em Portugal, quanto é que nós temos?
Retenção dos nossos clientes, ou seja, ver que o nosso produto e a nossa proposta de valor e o serviço que estávamos a entregar estava realmente a gerar valor. Eu acho que gerar valor não é só retorno monetário, nós estamos a reter os nossos clientes, não estou a subsidiar a operação, mas eles estão comigo e eu estou a crescer e estou a ser recomendado e eventualmente a operação eu já vejo que vai entrar num não vou dizer que vai crescer sozinha, porque isso é impossível, isso não acontece, mas que eu já atingi uma certa maturidade em que eu vou conseguir, tenho a operação estruturada e estou pronto para ir então para o desafio. E o Brasil foi algo que nos acompanhou desde o início, ou seja, quando nós começámos, o João até ia para o Brasil 2 semanas, acabou a ficar a pandemia inteira e portanto nós fizemos a nossa primeira ronda com ele lá, na realidade.
Ah, ele ia ao Brasil por questões pessoais,
exatamente,
né?
E Covid, e fica os 3 meses, penso eu, em que estava tudo fechado.
Ficou lá preso.
E então tivemos, exatamente, então tivemos a oportunidade de validar o mercado desde o início. E portanto, quando nós olhamos e vimos todo o potencial que aquele mercado tinha, ou seja, nós vemos que temos quase 7 mil hospitais no Brasil, tipo, comparamos com 220 em Portugal. Ou seja, é um mercado totalmente maior. Temos 2,2 milhões de enfermeiros no Brasil, 80 mil em Portugal. Então, portanto,
2 milhões de enfermeiros?
2,2. E portanto, tudo nos dizia, é o quarto maior mercado de saúde do mundo.
Imagino vocês a babarem se olhar para aquele mercado.
Ou seja, pensámos, para fazer uma coisa muito grande vai ser aqui. E nós temos essa ambição. E como temos essa ambição, escolhemos este mercado.
Acho que sim. E desejo muita sorte e cresçam muito.
Olha, vai correr bem.
Vamos agora à frigideira? Exatamente.
Vamos a isso.
Então, olha, vou-te pedir que escolhas aqui um ingrediente.
Vamos lá aqui. Vamos ao bife.
Ajeitei o microfone. Ajeitei o microfone. Podes ler em voz alta e responder.
Ora, temos aqui esta pergunta que diz o seguinte: achas que podes estar a evitar que mais enfermeiros emigrem? Pergunta interessante.
Ok, é fofinha, a frigideira também, fofinha. É,
foi simpática desta vez.
Ainda teve colocado a pergunta ao contrário.
Uhum. Foi, acho que é uma boa pergunta. Olha, acho que sim, espero que sim. Eu acho que nós começámos, e para dar algum contexto, já tivemos algumas perguntas sobre vamos colocar enfermeiros fora ou não, porque às vezes há muitas empresas que contratam para fora. E nós queremos...
Sim, porque vocês agora, para além dos turnos, também já fazem part-times e mais full-times.
E full-times,
né?
Também temos. Mas se bem que o foco continua a ser os turnos. E nós queremos mesmo é reter e melhorar as condições dos enfermeiros no local. Ou seja, nós trabalhamos muito nesta questão dos extras, não é? E portanto queremos que haja melhores condições, que haja mais flexibilidade localmente, que eu não tenha de sair do meu país para ir procurar melhores condições. E portanto esse é o nosso objetivo e é assim que vamos. Por isso acredito que retemos enfermeiros em Portugal.
E no Brasil vão reter enfermeiros no Brasil.
Exatamente. Exatamente.
É só ser. Olha, vamos continuar aqui a falar mais um bocadinho.
Se calhar vão trazê-los para Portugal.
Por que não?
Alguns
se
deles.
Se tivermos falta em Portugal e a mais, exatamente, no Brasil, né? Também podemos nivelar as coisas.
Exatamente.
Olha, vamos continuar a falar mais um bocadinho aqui sobre startups e sobre empreendedorismo, mas agora vamos nos despedir aqui no canal que é da Malta. Obrigado por estarem desse lado, pessoal. Já sabem, nós voltamos na próxima. Pedro, obrigado por teres vindo.
Obrigado.
Obrigado, Pedro. Obrigado a todos.
Done. Então, agora que estamos aqui na nossa versão extended, já agora estamos na televisão agora. Já estamos aqui mais coisas. Mais com malta mais próxima. Voltando um bocadinho ali à questão que nós estávamos a falar dos VCs, porque acho que é muito interessante e o que tu disseste faz todo o sentido, que é muito importante nós percebermos o tipo de empresa que queremos criar, né? E perceber que em cada tipo de empresa existem vários tipos de stakeholders que podem, uhum, te ajudar. E existem vários tipos de incentivos para quem está a participar no mercado. O incentivo de um VC, e acho que é muito importante as pessoas perceberem isto, tem um fundo que tem 10 anos e ele tem que dar retorno.
Certo.
Ele investe num pacote de empresas que estão ali num bolo e as probabilidades dele é uma daquelas empresas que tem que dar. Né?
Sim.
Ao contrário dos founders.
É o vai ou racha.
Exato.
Exato. É o vai ou racha. Porquê que eu percebo que este mercado é muito atrativo? Que é porque é onde há investimento. Como os retornos, quando funcionam, são tão loucos, há muitas pessoas a colocar dinheiro em fundos VC.
Certo.
E é mais difícil tu encontrares investidores, especialmente na fase inicial, que não sejam em VCs, não é? Que não seja para startups. Se tu queres criar um negócio que não é altamente escalável, onde é que tu vais procurar investidores? Normalmente a resposta é, vais aos private equities e aos business angels.
Precisa de uma escala muito grande.
Mas os private equities só querem, os private equities querem ver números.
Exato.
Querem ver Excel. E para ver Excel, para ver números, tens que ter
negócio. Não investem no PowerPoint.
Os private equities, para além de quererem ver números, querem ver ineficiências.
Que eles vão melhorar, não
é? Exato.
Ah, é porque o negócio do private equity é comprar mais barato e vender mais caro.
Mas como normalmente
como
é
muitos
assim.
Outros negócios.
Como vários pronto. Negócios.
Mas só tens capacidade de melhorar. O pessoal que quer vender a um private equity vai ter com ele e mostra aquilo a funcionar às mil maravilhas. Tudo perfeitinho, pá, com rentabilidades fantásticas, pá, com tudo sem gorduras, etc. O private equity não vai querer comprar, porque ele não vai conseguir tirar a grande parte.
Criar eficiências. Mas isto para dizer o quê? Que é, é uma coisa que nós vemos muito, porque nós na Olicipoei nós posicionamos como investidores, mas nós não investimos só em startups. Nós não somos simplesmente VCs.
Certo.
Já temos alguns fundos. Nós investimos também em empresas. Em empresas que nós chamamos negócios. Apesar de todas as empresas são negócios, à falta de melhor nome, são as tais empresas que não são para venture capital, que não são de alto crescimento. São empresas que procuram distribuir dividendos. E vejo dois problemas aí. Primeiro, poucas empresas nessa área.
Certo.
Ou melhor, poucas empresas a posicionarem-se assim. Estás a fazer, imagina, uma software house, né?
Mas
ou...
a maior parte das empresas estão nessa área, estás?
Eu sei, mas, sim, mas... procuram um investimento, exato, pelo menos que venham ter connosco. Primeiro, poucas empresas a posicionarem-se assim e muitos empreendedores a acharem que aquilo é uma startup, quando muitas vezes não são startups. São negócios que poderiam ser ótimos negócios.
Certo.
Pá, mas não podes ir buscar 100 mil euros por 10% de equity.
Às vezes as pessoas, só pelo facto de ter uma tecnologia qualquer ou terem que usar tecnologias, já acham que é uma startup.
Sim, eu acho que eu digo muito isso. Às vezes as pessoas vêm ter comigo e me perguntam, olha, estou a montar isto, o que é que achas? E uma das primeiras perguntas que eu lhes faço é, mas tu queres ser uma startup ou queres ser um negócio? Porque há sempre essas duas opções.
Eu acho que a pergunta que deves fazer é um bocadinho diferente. É perguntar qual é a escala do negócio que ele quer montar.
Mas isso toda a gente vai responder é o maior possível.
Mas o maior possível tem que ter uma... tem que ter um suporte racional, o maior possível. O que é que isso quer dizer? É, depende do que é o maior possível para cada um. Portanto, se tu conseguires defender que é possível fazer um grande negócio, um negócio de grande dimensão, com essa ideia, ok, tens potencial, uhum, eventualmente ser uma startup. Pá, se tu vais fazer um negócio que não é gigante do ponto de vista de dimensão, mas que é suficientemente grande para ser suficientemente rentável, mas que nunca vai ser fácil de escalar para outras geografias, para outros sítios, etc. Epá, então é claramente um negócio. Não é uma startup, não é?
Yep.
Sim.
Pode ser um negócio fantástico, muito rentável, muito interessante e desafiador. Mas é um negócio, não é uma startup.
Sim, mas não tem nada... Ou seja, isso não é nada de errado. Não, eu não acho que é a mesma errado. Escolha. É, aliás, isto foi uma das primeiras conversas que o João tivemos no início foi... Tipo, o que é que nós queremos fazer? Tipo, queremos ser VC-backed? Queremos crescer a esta velocidade? Queremos esta pressão, digamos? Porque, ou seja, quando nós recebemos investimento, eu gosto de dizer que não é o nosso dinheiro, não é? Ou seja, as pessoas investiram para nós realmente criarmos algo de valor e a ideia é devolver vezes 10 pelo menos. Portanto, a ideia...
Exato, vezes 10 pelo menos.
Vezes 10 pelo menos.
Idealmente vezes 100.
Exatamente. Portanto, eu tenho de... crescer muito rápido, tem que ter uma responsabilidade muito grande e às vezes há quem não queira e não tem mal nenhum com isso e já disse aqui, vai ganhar mais do que fazer um negócio dele estruturado, só em Portugal, mas pronto, são objetivos diferentes.
O problema é as pessoas que querem fazer negócio, né? E já aqui diferenciamos o que é que são os dois, têm muita dificuldade em encontrar investidores.
Certo.
Muita dificuldade mesmo, especialmente no início, então, não é? Que é, pá, tenho esta ideia, identifiquei esta oportunidade, pá, preciso de um investimento. Pá, são investimentos mais baixos, normalmente,
sim,
não é?
Sim,
tem
isso,
muita dificuldade em encontrar
investimentos. Mas isso também acontece porque nós não temos uma cultura de investimento, não é? Portanto, ou seja, porque é bom rigor o...
Investimento ou risco?
Não temos cultura de risco, certo? Não temos cultura de risco. Porque um investimento num negócio é muito menos arriscado que um investimento numa startup.
Certo.
Não tem comparação nenhuma. Portanto, epá, é óbvio, se não há dinheiro disponível para isso, é porque também não há muito dinheiro disponível para investimento. Não é? Ou seja, as pessoas não estão dispostas a arriscar.
Mas há mais dinheiro para investir em startups, em fase de PowerPoint?
Muitas vezes é dinheiro fácil, Tor.
Eu não sei se isso existe hoje.
O quê?
Dinheiro fácil. Fácil, claro que existe.
Hoje em Portugal existe dinheiro fácil, não, por tá, razões. Por, sim, outras razões.
Sim, mas...
é dinheiro de inovação, é dinheiro um bocadinho mais fácil.
Mas não sei, ou seja, há sempre contas a prestar e não é assim fácil. Não vou fazer agora, não saio daqui, vou fazer um pitch.
Não, o que eu estou a dizer é dinheiro fácil para os investidores.
Fácil.
Quem está a gerir os fundos, certo, foi buscar dinheiro.
Aí sim.
Como é o caso, certo, do CIFID, okay? Não precisamos andar aqui às voltas. É dinheiro fácil. Porque aquilo era dinheiro de impostos, que obviamente que se eu coloco no fundo,
em vez de pagares dinheiro, é no brainer. Em vez de entregares o dinheiro ao Estado, estás a investir em empresas.
Pronto, idealmente vai ter retorno.
Portanto, obviamente é um dinheiro fácil. Certo. Não tenhas dúvida.
Pelo menos mais fácil.
Portanto, e é dirigido já para uma com um objetivo específico, em termos de inovação e desenvolvimento. Depois, se é de facto aplicado a isso, já são outros 30, mas normalmente é isso que é feito. Agora, não é possível aplicar dinheiro CIFID em negócio normal. A não ser que tenha de facto investigação e desenvolvimento. Se o tiver,
sim,
obviamente também é possível aplicar, não é? Mas se tu tens investigação e desenvolvimento, o risco já aumenta.
Certo.
Porque por isso é que também há esses incentivos, não é? Porque o risco que tu tens em que resulte aquilo que estás a desenvolver ou não resulte, tem que ser um risco real. Porque senão não há CIFIDs, não há nada para ninguém, não é?
Sim, sim. Mas eu acho que é isso que nos faz andar para a frente, não é? Ou seja, estamos a falar agora de investir em negócio versus investir em startup. O negócio, à partida, pode ser uma coisa muito terra a terra, que, sei lá, tem uma loja, um e-commerce.
Uhum.
É, tem todo o valor. E eu, se calhar, até estou a resolver um problema a muita gente, mas nós trazermos a tecnologia, otimizarmos processos, isso faz-nos avançar, não é?
Mas tu podes otimizar processos mesmo no negócio. Imagina, um escritório de arquitetura. Eu nem quero falar de contabilidade. Um escritório de arquitetura é um negócio. Pá, não, uma startup.
Sem dúvida.
Né? Mas podes automatizar processos com tecnologia. E não é preciso tipo tecnologia mega, mega, hiper.
Certo, certo.
Só que eu acho é, o problema tem a ver com as notícias que os eu falo mais de empreendedores, pessoas mais jovens, não tanto os empresários, que não estão mais habituados, se calhar, a ver isso. Às vezes nem percebem. Aquela empresa levantou 2 milhões de euros. Como é que não percebo isso? Mas as pessoas mais jovens são impactadas pelas notícias das rondas das startups. E vocês na Microforce, quando fazem uma ronda, fazem um PR.
Fazemos.
Né? E a malta vê.
Claro. Mas tem muitas razões. Ou seja, para atrair talento, porque obviamente que o talento gosta de estar numa startup que tenha levantado dinheiro. Mercado, ou seja, aquela validação de também dizermos às unidades: calma, nós somos unidades de saúde, somos uma tecnologia validada, uma empresa que está aqui a dar
reconhecida, está a sair nas notícias,
exatamente, né? Isso é importante para o B2B. Portanto, é muito por isso. É mais isso do que vai dar, honestamente.
Agora reparem certo. Bem. Qualquer startup que levante dinheiro entra facilmente nas notícias, certo?
Quanto mais levantar, então, mais fácil é.
Mais levantar, ainda melhor. E quando as startups vão ao charco, quando é que eles entram nas notícias?
Se levantaram muito dinheiro, também entram.
Só se forem muito grandes.
Sim, também entram.
Só se forem muito grandes.
Que é tipo Farfetch?
Exatamente.
Mas eu acho isso positivo.
Quantas notícias tu já leste de startups que falharam?
Mas eu acho isso positivo.
Farfetch?
Sim. Mas ou seja... Não,
a questão não... é essa, é que não aparecem nas notícias. Portanto, as notícias criam um mundo ilusório, cor-de-rosa, não é? De que startups é só levantar dinheiro e crescer. Porque quando elas vão ao charco, não são notícia.
Mas eu, por um lado, eu acho isso bom.
Mas acho isso bom porquê?
Atenção, eu acho que Pedro, e a maior parte vai ao charco. A maior parte.
Certo. Não, eu acho isso...
Temos muita negatividade já.
É isso. Ou seja, porquê é que vamos estar... Ou seja, as pessoas já reconhecem que é um negócio de risco. Eu acho que toda a gente sabe que investir numa startup...
Toda a gente? Não, Pedro. Tu sabes, é a nossa bolha. Percebes? Na bolha, nós estamos na bolha entre VCs, empreendedores. Nós percebemos essas dinâmicas. Okay. Estamos aqui no Extended e já temos mais pessoas que são da nossa bolha. Há bocado nós estamos a falar no canal que é, e eu garanto que a maior parte das pessoas não estão nessa bolha. Não percebem esse contexto.
Okay,
e atenção, eu acho que era fantástico haver uma conferência anual com startups falhadas, porque aprende-se imenso. Podia-se aprender imenso com cada um dos falhantes, não é?
Uma fail summit. Mas está aqui um negócio.
Fail
está
summit.
Para que essa é uma boa ideia.
É?
Eu entro, se fail quiserem. Summit.
Tu não pensas não falhar.
Não tens nada a falhar.
Eu vou organizar.
Ah, ok. Não, eu quero gajos falhados também a organizar.
Faz mais sentido. E nós fazemos a Success Summit depois.
Essa parada. Mas o problema do Fail
já
Summit
existe. Já existem muito.
E são todas. O problema do Fail Summit é depois as pessoas têm vergonha.
Eu não tenho certeza.
Não sei, por eu acho que era tem gente a partilhar.
Era fixe o pessoal dar feedback a ver se estariam dispostos a ir ao Fail Summit contar as suas experiências.
A primeira coisa que nós fizemos quando estávamos a validar foi falar com pessoas, ainda marketplace Gig Economy, não de enfermagem, que tinham falhado. fui falar com 4 pessoas a dizer porquê é que tu falhaste? O que aconteceu? Toda a gente falou e me explicou: olha, eu falhei por isto, isto, isto. Quer seja a equipa, quer seja depois não ter dedicado tempo suficiente, foi viver para fora e então deixou o negócio.
Epá, até porque as pessoas que falharam não são falhados. Muitas vezes as pessoas que falharam foram bem-sucedidas depois noutros negócios, não é?
Por isso é que eu acho que era importante não estar sempre a partilhar.
Sobretudo esses não tenho problema em partilhar. Dizer, olha, eu fui bem-sucedido, é verdade, mas já falhei ali. E aprendi isto, 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 isto.
É, eu estava aqui a pensar literalmente em organizar isso. Qual é que é? Tens alguns desafios que é, primeiro, não se tornar boring, uma seca. E depois, as pessoas como já falharam, não tens propriamente... Porque seria interessante tu andares numa feira tipo Web Summit, estás a ver? Uhum. Tens montes de empresas, mas todas as empresas que estão lá falharam.
Já não existe.
Já não existe. Então e tu, o que é que estás a fazer? Olha, eu fiz uma ganda asneira. o meu produto é este e este. Isto é bué da fixe. Isto falhou redondamente.
E porquê? Essa é a parte.
Isso seria muito interessante. Só que não têm depois os materiais, não é? Tu, quando a tua empresa está com sucesso, tu fazes cartazes, fazes frases, imprimes cenas.
Certo.
Então terias aí alguns desafios. Mas fica aqui o desafio. Alguém que queira realmente organizar isso, pá, podem contar connosco, nós ajudamos. E o Pedro, pelos vistos, também está disposto a participar nisso e a ajudar nessa organização. Olha, Pedro, e agora que a Mike Air Force está no outro nível, então a próxima fase, né? Já levantaram capital, ainda tem tudo para provar.
Ainda não gastaram todo?
Não, gastámos tudo.
Okay.
Obviamente.
Acho que em Portugal isso não há. És muito poupado em Portugal.
Yeah.
Acho que se nós estivéssemos nos Estados Unidos, já estava a receber chamadas: ah pá, vocês têm que gastar mais. E em Portugal não é assim.
Certo, mas no Brasil se calhar pode ser. Mas tu sentes seguramente que agora as preocupações são completamente diferentes do que eram quando estavas no início. O que é que te surpreendeu mais à medida que a empresa foi crescendo, né? Desde aquele momento em que estavas tu e o João a dizer: ei, temos um cliente, vamos fazer aqui um no-code.
Certo.
Nessa altura tu também já pensas: pá, vamos ter estes problemas, como é que vamos trazer clientes? Há problemas que tu consegues prever. Uhum. Mas depois há aquelas coisas que tu não estavas nada à espera. Se assim, há alguma coisa que te chama a atenção.
Olha, se calhar tenho um. Que é um que ainda nós ainda estamos a
ainda
trabalhar.
Estás a vivê-lo.
Exatamente, estamos a vivê-lo, que é processos internos e gerir pessoas. Ou seja, é sempre um desafio.
Yeah.
Ou seja, nós éramos 2, passamos para 5, vamos ali para os 10, 12, e depois há um salto muito grande, somos 20 novos. E cada pessoa que tu vais introduzindo na cadeia vai criando relações diferentes, obviamente, com as outras. Então, de repente, tu tens que começar a olhar para a tua estrutura e começar a criar, de facto, tanto os departamentos, os processos, quem fala com quem, porque no início é tudo um bocadinho indie, em que eu preciso de um design, então mando uma mensagem no Slack ou no WhatsApp, o que seja, e as coisas vão acontecendo. E depois tu começas a perder esse não diria controle do negativo, mas perceberes como é que a coisa está organizada, acabas a ter uma equipa que acha que tem um projeto que é super prioritário para eles e outra que afinal acha que é outro projeto, e então estão a remar em sentidos opostos. Portanto, eu acho que muito o que eu e o João estamos a trabalhar hoje é de facto conseguir mexer esses líderes que colocam a empresa a remar na mesma direção.
Uhum.
Esse foi um desafio que se nota e acho que todas as empresas passam.
Achas que isso era possível de fazer logo desde o início?
Olha, não. Porque...
Não porque não sabias ou não?
Não porque ainda não se... Não... Bem, para já éramos poucos, portanto isso não se colocava. Mas imaginemos que nós tínhamos recebido muito funding e tínhamos de repente uma equipa de 60 ou 70 pessoas. Nós aqui tivemos tempo, que foi positivo, para irmos aprender e irmos evoluindo. 5 para 10, 10, aquele percurso que falei há pouco. Quem não tem e tem que de repente contratar 50 ou 60 pessoas de uma vez, tem que ter muito mais apoio, porque lá está, nunca passámos por isso. E estamos a passar agora, e então é um desafio, é super interessante, é muito divertido mesmo. E já estamos a ficar cada vez melhores, portanto é positivo.
É divertido? O quê? Fazer processos?
Não, ou seja, tu estruturares.
Veres o
estruturares,
conjunto, né?
Estruturares e sentires que estás a criar uma empresa estruturada, lá está, tipo outra vez.
Mas acabas por ser outra pessoa, ou seja, no início era a fã do ei, vamos procurar os clientes, vamos fazer o produto, etc.
Sim.
E agora às tantas das por ti, estás a gerir pessoas, a gerir processos.
É assim, não só também não quero dizer que é todo este processo
certo,
muito boring.
Tiras,
não é?
O tempo, há bocado disseste, tiraste o tempo a falar com clientes, estiveste a fazer calls com clientes, obviamente. Mas torna-se outro negócio.
É diferente, são empresas completamente diferentes, não tenho dúvidas. E os skills que são necessários para gerir as empresas também são diferentes.
Eu digo sempre.
Portanto,
tiveste isso, crescer também, né? E mudar as tuas skills.
Isso muitas vezes.
Eu digo sempre 10 anos em 2 anos. E o founder é um camaleão, como eu também costumo dizer. Ou seja, vou ter que me adaptar à fase da empresa. Yeah. Ou seja, nós trabalhamos e temos consciência que para gerir 100 pessoas nós vamos estar a estar num nível diferente. Não é? Ou seja, nós podemos ter a ideia e a visão,
mas
e
tu
etc.
Não és obrigado a gerir 100 pessoas. Ou seja, em bom rigor, o founder não é obrigado a ter que gerir 100 pessoas ou 200 pessoas. Portanto, ele pode contratar.
Não é obrigado. A não ser que queira mesmo.
Mas se eu conseguir fazer,
ele
é melhor.
Pode contratar, ou seja, mas se tu não conseguires fazer, também pode ser melhor. Ou seja, se tu tiveres consciência que a tua empresa está a ganhar um corpo tão grande que absorve todas as tuas energias e o teu tempo e que tu deixas de ter tempo a pensar estrategicamente a empresa, então se calhar é melhor ter a humildade e dizer assim, olha, eu não vou gerir a empresa desta forma, eu vou contratar quem vai gerir a empresa. Até podes deixar de ser CEO.
Uhum.
Mas pode nem ser necessário fazê-lo, ou seja, tu podes construir a empresa de tal forma que ela está assente em mãos sólidas, não é?
Certo,
em pessoas
certo.
Com cabeça que estão focadas em gerir as pessoas, em gerir os processos que já estão criados, etc, etc. E tu tens libertas tempo para continuar a pensar na empresa e continuar a pensar na evolução do negócio e nos novos mercados e captar mais investimentos se for necessário e por aí fora, não é?
Sim, sim.
Ou seja, porque há o risco grande de esse processo de adaptação ou de crescimento
ou do founder
de
competências, camaleão,
não é? Uhum. Do founder camaleão, exatamente, levar a que ele perca pé. Às tantas perde o pé do negócio e já não dedica o tempo necessário para aquilo que é efetivamente importante.
Sim, sim. Não, mas eu aí concordo. Eu acho que é um percurso que eu quero fazer, que o João também quer fazer.
Isso é importante.
E, portanto, estamos conscientes que temos de aprender. E, portanto, é isso que...
Yeah. E a questão é...
Então vais precisar de ter mais gente que também pensa a estratégia. Ou seja, se tu vais ter que dedicar mais tempo a isso, tu vais ter que ir buscar outras ideias e outras forças que te ajudem a desenvolver a empresa do futuro. A pensar na empresa.
Fazendo assim, quando nós tivermos 100 pessoas, eu volto cá para explicar o que aconteceu.
E acho que repara também que nós há empresas muito grandes onde os founders ainda continuam à frente.
Sim.
O caso, por exemplo, da Meta, né? Em que o Mark Zuckerberg é. Se falas com VCs próximos dele, portanto, por exemplo, o Peter Thiel foi dos primeiros investidores dele. Já ouvi entrevistas ele a falar sobre ele. Pá, e é isso mesmo que tu disseste: é uma pessoa que é altamente coachable, que aprende muito rápido, que consegue evoluir e que evoluiu de uma forma incrível. Yep. E está no lugar onde ele devia estar, né? Mas tens outras empresas onde isso foi exatamente ao contrário e os founders disseram logo, epá, eu nunca... Por exemplo, na Google, o Larry Page e o Sergey Brin, assim que foi possível,
uhum,
né?
Saltaram da gestão.
Ele não saltou, fez mais aquilo que tu estás a dizer.
Sim,
né?
Saltou da gestão do dia-a-dia, né?
Yeah, saltou da gestão do dia-a-dia, arranjaram um profissional para gerir e eles estão ali nas cenas fun.
Sim, sim, sim.
Acho que há um deles que gosta mais de cenas fun, há outro que está noutra completamente diferente. E depois tens exemplos de gajos, por exemplo, o Elon Musk, que é outro. Estamos a ir aos exemplos mais clássicos, sim, porque é o que as pessoas conhecem, né? Falar de coisas que conheço aqui no ecossistema, depois da malta ninguém conhece, não tem piada. Mas o Elon Musk é CEO de quantas empresas? Não faço a mínima, 3 ou 4.
Sim, é. Mais até.
Mas não é ele que está a gerir.
Obviamente que não pode ser.
Claro,
ele,
é impossível.
Não é?
Tipo, só cada uma das empresas que ele tem ser CEO.
Ele é o drive. Claro. Ele é o drive. Quem
Portanto,
pensa
lá está,
onde
ele,
é que nós
ele
vamos.
Pensa na estratégia, ele pensa em novos negócios, ele pensa em novas abordagens, ele comunica com a sociedade, ele comunica com as pessoas.
Comunica muito com a
muito
sociedade.
Muito com a sociedade. Portanto, ele, no fundo, construiu o brand, que é ele, não é?
Sim.
E que arrasta. Tu não consegues pensar na Tesla sem o Elon Musk, não é? Portanto, ou seja, ele teve que, tu vais dizer, ele não é competente para gerir empresa. Obviamente que é competente, mas ele não tinha feito aquelas empresas que fez, não é?
Uhum.
Ele não foi suficientemente visionário, ele foi suficientemente visionário. Em muitos casos foi ele que elaborou tecnologia, que procurou, meteu as mãos na massa a ver como é que as coisas funcionavam e como é que deviam ser, etc.
A história termina a fábrica?
Sim, só que chega um momento, não é? Chega um momento em que tem que tomar opções, tem que tomar decisões.
Sim, mas eu queria dar mais este exemplo porque era um bocado isso, que é, pá, novamente, como falámos sobre investimento, mesma coisa para a gerir da empresa. Constrói a empresa que tu queres ter, né? e não há receitas.
Exato.
Às vezes, tipo, conversas com founders é sempre a questão das receitas. Não, mas é assim que se faz. Não, não há assim que se faz. Tu fazes como tu queres. E se tu e o João querem fazer os processos, ótimo. Agora, há pessoas experientes no mercado, já passaram por determinadas coisas que te podem alertar e deves ter atenção.
Claro, assim, eu estou a dizer isto agora, nós somos 29. Acho que agora vai haver uma evolução grande, não é? E portanto, depois as coisas vão mudar. O que eu estou a dizer é, eu não preciso estar a fazer o processo, estou a dizer é que nós hoje efetivamente fazemos, porque estamos a contratar mais pessoas e começámos a ter, por exemplo, a linha dos heads, em que nos ajuda na gestão do dia-a-dia. E uma coisa que eu gosto muito de dizer é também nós termos pessoas que nos ajudem a pensar, efetivamente, ou seja, não sermos só nós a definir o caminho ou a dizer o que é que vem a seguir, mas termos pessoas que efetivamente trazem knowledge para dentro da empresa e que também nos desafiam. Isso é importante.
E eventualmente tu e o João vão estar a fazer coisas completamente diferentes, porque ele vai querer fazer determinadas coisas e tu vais querer fazer outras.
Certo.
O que eu acho, a única alerta que eu daria aqui, que às vezes me acontece, é founders em fase inicial, literalmente em fase de ideia, a levantar as primeiras rondas, uhum, e a dizer assim: sim, eu estou a levantar esta ronda, mas eu não vou ser o CEO desta empresa. Eu não sirvo para isso. Isso é logo uma red flag, ok? Porque ainda não estás nessa fase, man. Tipo, sim, ainda falta bué para a gente chegar a essa conversa.
Certo.
E se essa é logo a primeira coisa que tu dizes, eu fico logo com medo. Estou à procura de um gajo para levar isto para a frente. E eu acho que vocês ainda estão um bocado nessa fase. Ainda não está na fase de vocês pensarem: ah, agora vou estar mais para aqui ou mais para ali.
Sim, sim. A única divisão que nós temos mais entre nós é: o João é muito mais operação e eu mais produto. E é assim que as coisas funcionam.
Yeah. E acho que está a correr muito bem. Bom, olha, Pedro, obrigado por teres vindo.
Obrigado.
Foi muito fixe esta conversa. Espero que nós tenhamos inspirado malta. Pessoal, acho que este episódio tem aqui montes de golden nuggets. O Pedro partilhou coisas reais de uma empresa que está no mercado, que iniciou com um processo que nós achamos incrível e que eu muitas vezes defendo. Pá, não é preciso gastar milhares de euros para fazer uma plataforma. Testa as tuas ideias, vão para o mercado, ganhem mercado e façam empresas crescer, mas acima de tudo criem empresas que se adaptam àquilo que vocês querem ser, àquilo que vocês querem viver, né? Esse é acima de tudo para mim o mais importante. Portanto, se conhecem alguém que este episódio faça sentido, partilhem, e já sabem, nós estamos de volta para a semana. Pedro, mais uma vez, obrigado por teres vindo.
Obrigado,
Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos.
Dan.
Perfeito.